Olá a todos, estamos de volta com o podcast Dar Voz ao Aftermarket sobre o tema Escassez de Produtos. O nosso convidado de hoje é Joaquim Candeias, presidente da DePay ACAP. Bem-vindo e obrigada pela sua presença, Joaquim.
Muito obrigado também pelo vosso convite e pela oportunidade de poder, enfim, partilhar a minha opinião sobre estes temas.
Joaquim, estamos aqui então para falar sobre a escassez de produtos. Está realmente aqui o aftermarket a atravessar uma falta generalizada de produtos? É real?
É real que existe alguma falta de produtos, alguma escassez, vá, se assim podemos dizer, porque falta propriamente dita não existe. Portanto, eu não tenho conhecimento de estar um veículo parado por falta de peças referentes ao aftermarket. Por isso, aquilo que eu acho é que há, de facto, aqui alguma escassez própria dos momentos que vivemos nesta altura.
Quando é que se começa a notar esta falta de alguns produtos?
Começou-se a falar logo após o início da pandemia. Nós estamos aqui um bocadinho na cauda da Europa e na Europa Central, de facto, foi mais notório antes de chegar aqui. Mas 2020 foi logo um ano que começou a ter essas tendências e a demonstrar que, de facto, iríamos viver estes momentos com alguma escassez de produtos.
O Joaquim, como presidente da DePay ACAP, como é que vê esta problemática? Como é que também tem aqui a associação do setor lidado com esta realidade?
Eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas. E esta escassez ou esta alteração de falta de produto traz algumas alterações imediatas na própria distribuição e no próprio mercado. Por isso, eu penso que esta melhor oferta, e digo melhor oferta porque é menor, e nós andámos durante anos a viver momentos em que a oferta era bem superior à procura, e isso traz complicações. A primeira é, de facto, quando existe demasiada concorrência. As rentabilidades das empresas baixam consideravelmente. É por aí que eu, de facto, gosto de ver as coisas. Com esta escassez ou menor oferta de produto, isto traz garantidamente melhores rentabilidades para os players que estão no mercado, porque, enfim, não há tanta oferta como não procura e começa a haver mais procura do que oferta. E, portanto, as condições de comercialização e de venda dos produtos melhoram consideravelmente. Eu vejo isto pelo lado bom, apesar de não ser nada positivo. A associação, a ACAP, de facto, e a DePay está ativa e a ver, de facto, todo o desenvolvimento desta situação, mas tem, de facto, uma postura própria também e moderadora, vá, se assim se pode dizer, neste nosso setor, e que sente que são novos tempos, que se tem de lidar com eles adequadamente, que obriga a mais rigor e mais profissionalismo de todos os players no mercado independente de peças, e que possivelmente também será um primeiro passo para um futuro bastante mais risonho para muita gente e que, se calhar, para outros poderá não ser tão bom, mas isso depende da capacidade de cada um, da sua maneira de estar, da sua capacidade própria de inovação e de estar disponível para novos desafios que estão aí à nossa frente.
Já que fala em futuro, vê que num futuro próximo estas peças para automóveis aftermarket continuem a subir.
Garantidamente. Nós olhamos para os mercados internacionais e as valorizações das matérias-primas, elas continuam a valorizar. Se as peças são feitas a partir da matéria-prima, garantidamente que irão sofrer também esse aumento. Esses aumentos são essencialmente provocados pelo aumento ou valorização das matérias-primas, também por alguma falta de produto, também traz aqui alguma especulação. E, finalmente, temos aqui um novo cenário que também não nos era familiar há bastantes anos, que é uma inflação anormal. Se olharmos para a última década, não tem nada a ver com aquilo que vivemos nestes últimos 10 anos. Por isso, tudo isto associado vai garantidamente trazer um aumento contínuo das peças que eu penso que irá perdurar. Não?
Como é do seu conhecimento, Joaquim, há distribuidores que estão a absorver este aumento dos fabricantes e ainda não aumentaram os preços para as oficinas. Até quando é que acha que estes distribuidores vão conseguir manter esta situação?
Na minha opinião, esta é uma gestão completamente errónea. Quem de facto é esse tipo de práticas, está a criar um fosso próprio e está a diminuir a sua capacidade e a sua rentabilidade. Porque se continua a vender barato e comprar mais caro, possivelmente a margem que traz o produto não é suficiente para repor stock. Portanto, para mim, isso deveria ser uma coisa que nem deveria existir. As pessoas deveriam ter a noção, de facto, estão num novo momento, que existe aqui inflação, que existem outras condicionantes e que deveriam acompanhar adequadamente o mercado. Por isso, eu penso que quem continuar com esta política irá ter muita dificuldade no futuro, porque não vai no caminho certo, na minha opinião.
Considera que as regras, neste caso, estão a mudar e que agora as oficinas estão a dar prioridade ao serviço e que o preço poderá estar em segundo plano?
Sim, não propriamente pôr o preço em segundo plano. Eu penso é que nós andamos durante muitos anos a viver de estratégias em que há estratégias de preço. E neste momento estamos a viver estratégias e planeamentos e negócios em que o preço faz parte dessa estratégia, mas já não é tão importante ou até a totalidade da importância. Isto é bom porque nós temos cada vez de oferecer mais serviço, as peças de venda são acompanhadas com algum valor à sua volta e isto traz essa oportunidade. Eu penso que quem compra, e aqui quase como consumidor final é o reparador, terá cada vez mais uma noção de bons fornecedores, com capacidade de resposta, um serviço adequado, com qualidade de produto, enfim, e um preço justo.
O que é que pode acrescentar aqui mais valor à peça para que não se comecem a comercializar mais peças low cost?
Valor acrescentado à peça, para já, é o próprio serviço. Ou seja, desde a capacidade de resposta, ou desde que as empresas mantenham um bom order fill relativo a pedidos e que tenham uma boa capacidade de resposta, penso que é o primeiro passo. Depois ter uma própria organização, seller, rápida e que possa satisfazer os seus clientes adequadamente. Portanto, continuamos aqui a falar de serviço. Cada vez mais o serviço tem vindo a ser importante. Todo este serviço está a começar a transformar em algo que é distinto e começamos a viver já momentos em que é preciso é ter soluções. E quando se fala de solução, serve tudo. Portanto, tudo tem de estar a abranger à volta da peça, de modo a que, quando se vende uma peça, vende-se uma solução. Eu penso que é por aí, cada vez mais, que vamos caminhando.
Qual é que é o futuro da distribuição de peças?
Eu tenho bastantes anos neste setor. E lembro-me há muitos anos que se vendiam peças, pura e simplesmente, e eram momentos de algum constrangimento na capacidade de resposta, em que havia inclusivamente cotas de importação, de compra dos próprios players, e portanto isto era bastante limitado. Depois começámos a ter bastante mais oferta, os mercados abriram, nós passámos a estar numa comunidade europeia, enfim, tudo isto se transformou e toda a gente começou a ter bastante oferta de produto. Para qualquer player se poder diferenciar, poder prevalecer sobre os seus pares, acabou por começar a surgir o serviço. E o serviço começou a ser cada vez mais importante, desde capacidade de stock, como referi anteriormente, a organização, a própria oferta de produto bastante mais abrangente, a própria entrega do produto, enfim, tudo isto se veio desenvolvendo ao longo dos anos e que cresceu com a oferta de serviço à volta da peça. Eu penso que neste momento já estamos a entrar numa nova era e esta era já falamos mais de mobilidade. Falamos do negócio que se está a transformar de dia para dia, cada vez mais moderno, cada vez mais digital e as empresas têm que pensar numa perspectiva destas, ter uma solução completa e que possa de facto criar os índices de confiança, também elevar os índices de fidelização dos próprios clientes, e desenvolver um negócio nesse sentido. O próprio negócio de peças, o futuro de peças, vai alterar-se completamente, até porque com a questão da cibersegurança que está aí na ordem do dia, os próprios fabricantes de automóveis começam a dificultar a reposição das peças e obrigam pelo menos as peças a serem certificadas ou homologadas e a terem um próprio código QR para quando são instaladas no veículo, o veículo as consiga reconhecer, porque a peça pode ser de facto boa aplicação, mas se o veículo não ler esse código barras, considera que a peça não foi substituída. Portanto, isto são de facto bastantes transformações que garantidamente vai trazer muitas dificuldades para muita gente, mas no topo muitas oportunidades.
O setor está realmente num modo de viragem.
Sim, sim, completamente. O negócio que se fez ontem irá ser diferente ao negócio de hoje e bastante mais distinto no futuro. E o futuro não é um futuro a longo prazo, é quase diário, porque a evolução é cada vez maior. Estando numa era digital, essas evoluções são, de facto, tremendas. São impensáveis e que não se conseguem antever adequadamente. Quem diz que está neste negócio há 30 anos e que conhece e que sabe como se faz, está completamente obsoleto, porque o que nós precisamos é de mente aberta, de aprender todos uns com os outros, estarmos atentos a toda esta evolução e irmos alterando a nossa postura, em primeiro lugar, e as nossas estratégias para que possa acompanhar toda a evolução, que é tremenda e que é muito rápida.
É esse o conselho, como presidente da Depay ACAP, que deixa aqui ao setor do aftermarket?
Sim, claro. Eu, tal como referi anteriormente, vejo as coisas pelo lado positivo e tenho a certeza que este nosso setor irá prevalecer. Até porque eu penso que a distribuição de peças no futuro não existirá diferenciação entre uma OES e um IAM, portanto será uma distribuição de peças pós-venda e garantidamente os players do aftermarket independente estão muito mais preparados, têm muito mais flexibilidade, têm muito mais capacidade e que garantidamente irão ter sucesso e prevalecer na distribuição e comercialização de peças no pós-venda no futuro.
Por hoje é tudo, chegamos ao fim do nosso podcast. Joaquim, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos num assunto que tanto inquieta o aftermarket.
Agradeço também a vossa intenção de facto estar ligada a este tipo de temas. São bastante pertinentes para o nosso setor e, de facto, eu agradeço que vocês tenham toda esta atenção e que continuem connosco, nos ajudam bastante também a evoluir no nosso setor.
Obrigada a nós. Quanto a nós, fique desse lado e acompanhe-nos. Até já.